Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje tão especial. Estamos na Semana da Arte e a nossa intenção com esse evento é sempre trazer um pouco do aspecto da beleza e da harmonia para a vida das pessoas através desse evento anual. Hoje nós vamos falar de um assunto que não é a primeira vez que eu abordo, mas vou tentar um enfoque mais prático, mais pontual sobre coisas da vida. Nosso tema de hoje é Reflexões para perceber a beleza. Nós vamos a princípio falar um pouco sobre a palavra, como estou habituada a fazer, acho bom falar sobre a origem da palavra, como ela veio ao mundo e quais eram as intenções que gravitavam em torno dela nesse berço da palavra beleza, o que ela queria dizer. Sempre acho que uma necessidade foi vestida por uma palavra. E muitas vezes essa palavra saiu perdendo o corpo, se esvaziando pelo caminho. Se a gente volta ao seu nascimento, recupera essa necessidade original e entende o que essa palavra está querendo nos transmitir, nem sempre de forma eficaz, depois de tantas eras de esvaziamento. Seja bem-vindo a Reflexões sobre a Beleza. Como já falei em outra ocasião, quando voltamos ao berço proto-indo-europeu de beleza, vamos ter algumas sugestões bastante interessantes. A acepção Deodois, ela traz. Isso é uma nomenclatura de dicionário de proto-indo-europeu, para quem conhece, ela traz a seguinte origem para esse Deodois, a origem da palavra beleza, que seria fazer, manifestar, favorecer, reverenciar. Ou seja, a beleza de alguma maneira seria uma forma de oferenda, de digamos assim, de favorecimento que é dado a algo ou alguém. E nós vamos ver como isso funciona. Passando para uma língua que também vem do proto-indo-europeu, que é o sânscrito. O sânscrito duvas significa presente, que vem da mesma raiz deu. Presente não no sentido do tempo, mas presente no sentido de regalo, de oferenda. Mais uma vez, muito a ver com esse favorecimento que de uma maneira se recebe através da beleza, né? O substantivo dueno deu origem a bom. O advérbio duene deu origem a bem. E o diminutivo duenelo deu origem ao bellus latino, ou seja, o belo, o formoso, da maneira como a gente conhece. Se a gente já vê aí no início o bem e o belo estreitamente relacionado, como a gente via na tradição grega, né? O kalos kai agathos, ou seja, o belo e o bem, como na verdade uma coisa só. Algumas outras curiosidades que a gente pode ver no grego koiné, que é o grego já pós-clássico, o grego bíblico, a beleza era definida como oraios, que significa em seu tempo, ou seja, as coisas que estão coincidindo com aquilo que a lei dos ciclos reserva para elas naquele momento. Então, contrariamente à nossa concepção original, haveria a beleza da criança sendo criança, a beleza do jovem sendo jovem, a beleza do homem maduro, do homem idoso, sendo maduro, sendo idoso. Haveria que explorar, dentro daquilo que a natureza nos oferece, o que de melhor se pode tirar, como se pode decantar dali a beleza. A nossa é uma sociedade, uma cultura que faz culto à juventude. Portanto, precipita o amadurecimento das crianças e tenta puxar as pessoas mais velhas sempre para trás, para uma eterna juventude. E aí perdemos essas outras possibilidades de beleza que essa palavra ensina, ensaia, insinua, que em qualquer idade, em qualquer momento dos ciclos, há uma beleza oculta, uma beleza que pode ser extraída dali, quando estamos coincidindo com o que a lei dos ciclos nos oferece, com aquilo que a natureza nos abre como possibilidades. Bom, continuando, vamos ver que a beleza sempre traz uma ideia de equilíbrio e de harmonia. Isso, em geral, fez muita repercussão ao longo da história. Houve vários conceitos de beleza, nós vamos ver um pouco da beleza através da história, que se baseavam nessa história do equilíbrio como proporção dentro de uma visão matemática, enquanto outras visões extrapolaram isso, a ideia do belo e do sublime. Ah, mas, em geral, beleza está associada a equilíbrio e harmonia. Ainda que seja um equilíbrio um pouco fora dos padrões da proporção perfeita. Bom, há uma concepção que diz que a beleza é subjetiva, aquela história de que a beleza está nos olhos de quem vê. Particularmente, eu acredito que a beleza está nos olhos de quem busca ver, porque ela está embutida em cada coisa, ao existir, guarda um pouco do seu ser, e no ser de cada coisa existe a sua parcela de beleza. Ou seja, a beleza não está nos olhos de quem vê, mas de quem quer ver, de quem procura ver. Essa subjetividade, como se nada fosse belo e ela fosse uma invenção cultural, hoje já conta com muitas discussões e muitas posições em contrário, quando as próprias pesquisas começam a perceber que uma criança de idade muito tenra já tem certas noções sobre a beleza, e isso é universal. Pitágoras falava de uma proporção áurea, que seria o fi, ou seja, tudo aquilo que está no seu momento de plenitude de vida, tudo aquilo que está no seu momento ápice de desenvolvimento, de alguma maneira obedece a uma proporção áurea. É o que hoje nós dizemos, quando entra o fator entropia, que acompanha o tempo, começa a tirar essa plenitude de vida das coisas e elas vão perdendo essa coincidência com a proporção áurea. Segundo ele, o número φ estaria na base da maior parte das relações no universo. Isso já foi falado e tratado demais ao longo da história. A proporção perfeita, o número de ouro pitagórico, que é associado então por ele a uma certa harmonia, não só no plano físico, mas também no metafísico. Você já veria também uma certa proporção de como lidamos com os nossos pensamentos e emoções para ele entrar em equilíbrio, e isso transparecer através do físico. Aristóteles costumava dizer que a virtude leva à beleza, ou seja, que beleza transborda. Tem uma série de pensadores que falam sobre isso. Uma harmonia muito grande, interna, uma série de elementos muito bem praticados, a condição humana bem afiada, transborda em beleza. Bom, pode haver ou não beleza inata nesse corpo, mas haja ou não uma psique virtuosa, uma alma virtuosa, quando transborda a harmonia, ela sempre vai amenizar as possíveis imperfeições desse corpo. E se já havia beleza, vai torná-lo muito mais luminoso. Ou seja, o desenvolvimento das virtudes naturalmente leva à beleza, independente do corpo físico e qualquer outro elemento que ele possa conter. E é curioso como nós temos uma percepção alterada da aparência das pessoas quando sabemos a bondade que elas têm, por exemplo, a generosidade que têm. Por muito que seja uma pessoa comum, ou talvez até uma pessoa já com sinais acentuados de velhice, a gente não pode deixar de olhar e sentir aquele sentimento de ternura e embevecimento que normalmente temos diante da beleza física. Na Índia, por exemplo, conta-se que uma mulher jovem era tida como atraente. Uma mulher bela era uma mulher que detinha algo de sabedoria, que é um detalhe que eu acho muito curioso e muito interessante. Bom, a Idade Média vai falar que a beleza só é alcançável através de Deus, ou seja, uma propriedade de Deus que só quando o homem se coloca a serviço dele recebe alguma iluminação que o embeleza. Bom, se nós ampliarmos um pouco essa noção, não só para a divindade teológica, mas também para aquilo que de divino existe dentro de todo ser humano, nós caímos em algo muito parecido com aquilo que Aristóteles falava, ou seja, que a beleza transborda da virtude. O divino dentro de nós, quando de alguma maneira ocupa o seu espaço, ele transparece, ou seja, a essência entra na existência e transparece. E dá ao homem a possibilidade da beleza real, profunda, que realmente pertence a ele. Que uma beleza física não pertence ao homem, pertence a um ciclo da vida. E nada impedirá o tempo de tomar isso dele. Agora, uma beleza metafísica é propriedade do ser humano, está inteiramente sob seu poder. Ou seja, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. E uma beleza que você pode manter e sustentar por toda a sua vida, ou talvez até mais, essa é realmente tua. E teria um caráter de legitimidade maior do que aquele que é uma mera conjunção genética associada a uma idade da vida. No Renascimento, acho que muitos conhecem as ideias de Giorgio Vasari, que faz aquele longo livro sobre os artistas do Renascimento, e que ele vai introduzir muito fortemente, não é ele o primeiro. Mas ele vai introduzir muito fortemente essa ideia da beleza como harmonia das proporções. Baseia-se muito no homem vitruviano de Leonardo e acredita numa determinada harmonia, parecido com a ideia do Phi de Pitágoras, que quando ela se obtém, naturalmente a aparência daquele ser transborda em beleza. Recordo que há muito pouco tempo, 2 ou 3 anos atrás, houve uma busca pelo mundo afora de quem tinha o rosto mais proporcional. Pegaram uma jovem inglesa, que foi a que mais se encaixou dentro daqueles padrões matemáticos de combinar um hemisfério do rosto com outro e ver a proporção, como um refletia perfeitamente o outro, e mostraram como possivelmente o rosto mais belo do mundo. Sem dúvida, era uma jovem bela. Mas eu acho que a maior parte da humanidade seria capaz de avaliar que, sem sombra de dúvida, já havia visto rostos muito mais belos do que o dela. Ou seja, há algo além da proporção, com certeza. Esses experimentos já foram abundantemente feitos ao longo da história. Não se trata apenas de uma simetria, nem de uma proporção de determinados valores. Há algo além. Existe um filósofo irlandês chamado Francis Hutcheson, e ele dizia numa obra Investigação sobre a Beleza, Ordem, Harmonia e Desígnio. Ele falava que a beleza é a unidade na variedade e variedade na unidade. A beleza consiste num conjunto de coisas pequenas, detalhes requintados, e quando são combinados harmoniosamente, produzem uma sensação de unidade. Então, se você imagina, por exemplo, um quadro. Um quadro é belo pelos seus detalhes ou pela composição geral? Ele é belo por ambas as coisas. Se alguém imaginasse uma das composições que eu considero mais geniais do universo, que é a criação de Adão, de Michelangelo, a composição é muito bem pensada, mas alguém que não tivesse requinte nos detalhes, na pintura, na musculatura do corpo de Adão, do corpo de Deus, alguém que não prezasse pela riqueza dos detalhes, teria uma composição, uma boa ideia desperdiçada numa execução pobre. E se também fosse uma execução requintadíssima, mas a cena geral fosse alguém, sei lá, fazendo uma coisa qualquer grosseira, tampouco seria um quadro belo. Então você tem a ideia da unidade, a composição e o requinte dos detalhes, que são todos diferenciados e que se combinam, se harmonizam, formando a unidade. Então a ideia de Hutcheson era de que a beleza era uma harmonia das diferenças, unidade na variedade e variedade na unidade, que é bem interessante isso. Uma beleza, por exemplo, numa sociedade seria cada um ter a sua identidade própria, cada um ser profundamente aquilo que é e respeitar a si próprio como aquilo que ele é e compor num respeito às diferenças, viver e deixar viver. O respeito e a harmonia das diferenças produziria uma obra de arte. Contrariamente ao que pensamos já há alguns séculos, a harmonia social não vem da massificação, não vem de todo mundo igual. Vem de identidades que se respeitam e se harmonizam muito bem. A harmonia na variedade, a harmonia das diferenças, como num belo quadro ou numa bela melodia. John Keats é um poeta inglês que ele tem uma poesia que admiro bastante, o Vaso Grego, onde ele fala, na sua conclusão, a verdade é beleza, a beleza é verdade, e tu é tudo o que há para se saber, e nada mais. Isso é muito bonito. O que é a verdade? Quando as coisas são autenticamente aquilo que são, e ao mesmo tempo quando todas as suas subunidades estão harmonizadas, e ela logicamente transplanta essa harmonia de dentro para fora, e é capaz de promover a individualidade do outro e não querer torná-lo igual a si próprio. Promover as individualidades e harmonizar perfeitamente com elas, como é incrível como isso resulta belo. Então, a verdade das coisas, ou seja, o melhor ser humano, a melhor sociedade, a verdade de uma sociedade, a verdade de um ser humano, seria a beleza, a combinação inteligente das diferenças, que não se intimidam por ser diferentes. O vermelho é totalmente diferente do azul e ambos são plenos naquilo que são. O dó é perfeitamente diferente do ré e ambos se combinam sendo o que são e são plenos naquilo que são. Eu acho isso muito interessante. Então, uma comparação a mais, a beleza com a verdade. Temos também Edmund Burke e Immanuel Kant, com uma comparação muito interessante, a ideia do belo e do sublime. Então você imagina o ordinário, uma casa bem arrumada, e Roger Scruton também falava muito sobre isso, uma casa bem arrumada, um jardim harmonioso, isso é uma beleza ordinária, extremamente necessária, organizadora até da psique do homem que convive com ela. Ou seja, ela obedece em geral à simetria, à harmonia, todos esses padrões comuns que nós conhecemos. Porém, existe a beleza extraordinária, que aí você parte para o sublime, e a natureza lança mão dela também. Imaginem vocês a imagem de um oceano revolto. Não tem nada de simetria ali. Sobretudo se tem uma tempestade, ainda desce um raio do céu e aquele oceano absolutamente revolto. Não tem simetria, mas aquilo é de uma grandiosidade que é difícil você olhar para uma imagem dessa e dizer como é belo, é difícil não fazê-lo. Assim, quando você vê a escarpa dos Alpes, aquele gelo gigantesco, cheio de pontas, desafiador, não tem nenhum tipo de simetria, mas você percebe que existe algo de ousado, inusitado. A natureza não é que ela quebre regra, ela gera regras segundo padrões que ainda não somos capazes de entender, que é extraordinariamente belo. Assim também, quando vemos uma tempestade que sacode violentamente uma árvore, você percebe o movimento, a dança daquela árvore como algo extraordinariamente belo, embora não previsível, não simétrico. Ou seja, a natureza produz aquilo que eles chamavam de sublime. Diante do belo, nos harmonizamos, diante do sublime, somos desafiados. É uma beleza que se mantém dentro dos padrões, uma beleza que rompe padrões de uma maneira extraordinária, mostrando que ainda temos muito que caminhar até uma beleza plena. Então, Kant, inclusive, no seu ensaio sobre o belo e o sublime, ele faz uma espécie de desafio que eu acho muito bonito. Nós nos sentimos intimidados diante dessa escarpa dos Alpes ou diante desse oceano bravio. Mas no momento seguinte, podemos recuperar a nossa dignidade. Quando percebemos que essas coisas podem nos aniquilar fisicamente, mas não podem nos corromper. Existe algo dentro do caráter humano, dentro da alma humana, que é tão grandioso e tão desafiador quanto essas duas realidades da natureza, e que é capaz de ir aos seus limites, sem deixar que ninguém interfira no seu curso. Você pode matar fisicamente um homem sem que ele queira, mas não pode corromper um homem sem que ele queira. Ele é absolutamente autônomo, absolutamente grandioso e absolutamente sublime quando o faz. Nietzsche dizia que vontade de poder é vontade de beleza. Aquela concepção de poder de Nietzsche, que é sensacional, ele coloca o poder como poder ser, como poder fazer, como poder se autotransformar, como poder realizar. E ele diz que esse poder dá ao homem a grandiosidade que o torna belo. Muito parecido com a ideia do sublime de Kant. Ou seja, o belo é um homem que foi ao limite das suas possibilidades humanas, que realizou o seu potencial, ou seja, que tem poder sobre as circunstâncias internas e externas, poder sobre o eu animal, poder sobre as circunstâncias corruptoras, que sabe se impor sobre as circunstâncias, levando a sua identidade junto, que leva os seus poderes latentes à sua máxima expressão. O belo, para Nietzsche, era, na verdade, o sublime encarnado num ser humano. Portanto, a vontade de poder é vontade de beleza. Beleza para ele não era uma coisa simplesmente simétrica e regular. Beleza era o máximo de possibilidades de cada ser. Joseph Pieper, que é um filósofo alemão muito interessante, do qual falei algum tempo atrás, ele tem também uma ideia que eu achei curiosa. Todas essas coisas a gente pode observar na nossa própria experiência. E é importante que vejam, que façam essa transferência desses conceitos para que não sejam mera teoria. Pieper diz que a harmonia é o que transborda quando há uma colocação interna correta, um encaixe interno de cada coisa no seu lugar. Ou seja, como se fosse um senso de justiça interno, onde cada coisa ocupa o seu papel. Um homem furioso não é belo, não tem harmonia, porque a fúria instintiva, brutal, é de um animal. Pode ser até que um leão rugindo seja belo. Um homem rugindo, não. Não é próprio do homem. É belo no homem quando ele domina o seu animal e chega ao máximo de justiça, o máximo de generosidade, o máximo de amor, o máximo de fraternidade. Isso é um homem indo ao seu máximo. assim como o leão vai ao seu máximo quando ruge. Então, a correta colocação das coisas internas faz com que tudo que esse homem emita seja belo. E eu volto sempre a recordar nos meus tempos em que fazia canto lírico há muitas décadas, quando a professora dizia que quando eu sabia colocar bem todas as estruturas da minha voz por dentro, que eu ficasse tranquila, que qualquer som que eu emitisse seria belo. Isso me recorda muito fortemente. E ainda hoje, quando eu penso, vou ter que trazer beleza, necessito disso, me alimento disso, beleza para a minha vida, beleza para o ambiente onde me insiro. Eu olho para dentro e vejo, está cada coisa no seu lugar? Porque senão as musas não comparecem. Eu não tenho um recipiente suficientemente limpo para que as musas depositem o seu vinho sagrado, o seu néctar sagrado. Kant, mais uma vez, ele dizia, acrescentava uma visão sua, de que o belo não seria uma característica objetiva das coisas, e sim uma característica mental, subjetiva. É aquela velha história de quem ama o feio, o bonito lhe parece, que é uma ideia que já foi muito defendida ao longo da história, mas que também contém as suas contradições. Parece que, como já falamos, uma criança de idade muito pequena é capaz de reconhecer coisas mais belas que outras. Parece que existe uma dimensão intuitiva que percebe algo de belo nas coisas, porque pertence a elas em si, independente do observador. Então, essa ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê é bem discutível, não é? Hegel falava, e isso é uma ideia das que eu mais gosto, ele dizia que o belo é a expressão sensível de uma ideia. Ou seja, imagine a ideia do bem, como diria Platão, a maior de todas as ideias. Se eu pego essa ideia com muita correção, com muita precisão, se eu sou como um pontífice que eleva a minha consciência até essa ideia e a expresso de maneira muito limpa, sem interferências no meio do caminho, ou uma ideia, quando se expressa com a menor interferência no meio do caminho, produz no mundo beleza. E isso é muito interessante. Ele ainda acrescenta uma outra visão que também acho fantástica, que ele diz que a máxima beleza está no pensamento filosófico, na captação direta das ideias. Não é à toa que se atribui a Sócrates a frase de que a filosofia é música que se faz com a alma. Ou seja, o pensamento que vai até o plano das ideias, vê e é capaz de trazê-lo o mais limpo possível ao mundo. Esse é um pensamento que necessariamente vai trazer beleza ao mundo, porque não existe nada mais belo do que uma ideia pura. Hoje é um momento histórico onde nós perdemos a capacidade de identificar as ideias. Muitas vezes chegam na minha mão textos que pessoas, ouvintes, me mandam dizendo: olha como fulano é brilhante. E eu leio esses textos, às vezes longos, e não encontro uma única ideia. Enquanto desenvolvimentos em cima de ideias alheias, desenvolvimentos nem sempre muito criativos. Às vezes nada criativos. Nós hoje não sabemos reconhecer as ideias e muito menos sabemos gerá-las. Temos uma certa dificuldade para isso. Deveríamos ser educados ou educar a nós mesmos a reconhecer uma ideia e vibrar com ela, porque uma ideia, uma verdadeira e profunda ideia, é das coisas mais belas do mundo. Quando um Platão fala que um bem é aquilo que une, essa é uma ideia que, se você mergulha nela, tem camadas e camadas de profundidade. Camadas e camadas de recados para te dar. Às vezes você vê em determinadas literaturas antigas, em duas ou três páginas, cinco ou seis ideias. E nós vivemos um momento histórico onde, às vezes, num livro inteiro não há nenhuma. Então, quando percebemos a beleza das ideias, elas iluminam a nossa vida de uma forma fantástica. Elas nos dão uma nova lente para ver o mundo. As ideias revelam para nós onde elas estão presentes, iluminam a essência de todas as coisas. E o homem que é capaz de trazer ideias ao mundo da maneira mais correta possível, isso é um criador, isso é um embelezador. Trabalho com a verdadeira noção de estética, não como estéses, como dizia Alexander Baumgarten, como mera conjunção sensorial, mas como algo que dá essência às coisas. E tudo aquilo que tem essência resplandece, brilha. Continuando, mais uma vez, dentro da filosofia platônica, há a ideia de que um objeto belo, um ser belo, ele não desperta desejo quando é legítima beleza. Parecido com aquela noção indiana do belo e do atraente, né? Ele não desperta desejo. Costumava-se dizer que através da beleza você sentia nostalgia. Como se a beleza fosse um episódio que alguém trouxe do plano das ideias para cá. Um episódio, uma cena de uma outra dimensão, de um outro mundo no qual a nossa consciência já habitou. E ao vê-la, através dela, lembra de casa. Sente nostalgia. Nostalgia de talvez alguma coisa que ainda não construímos, talvez esteja no futuro. Nostalgia da nossa verdadeira identidade. Nostalgia do nosso nome interno. Nostalgia da nossa função como seres humanos no mundo. Alguma verdade paira perto de nós quando nós olhamos para a beleza e vemos através dela. Aquilo que provoca desejo não é belo, é atraente apenas. E é consumido e depois essa sensação se perde. É como se você imaginasse uma maçã. Eu tenho desejo da maçã. Depois que eu a como, eu olho para ela, ela já não me atrai mais. E não precisa ser essa maçã, pode ser qualquer uma. Ou seja, é uma objetificação, uma concretização que não tem nada a ver com a beleza, tem a ver com o desejo. A beleza é muito mais do que isso. A beleza é capaz de se tornar clássica e se estender ao longo do tempo. Lucrécio, que é um poeta romano, um pouco antes de Cristo, um século antes de Cristo, na sua obra De Rerum Natura, ele também falava uma coisa muito interessante que vale acrescentar na nossa receita de beleza. Ele dizia que quando você busca legitimamente a beleza através do outro ou dentro do outro, o nosso ímpeto esbarra no corpo e se frustra. A ferida do amor que não sacia, como ele diz na sua peça, no seu poema, das coisas da natureza. Ou seja, quando você se embevece pela beleza de alguém, o corpo se torna como uma grade que te impede de ir ao encontro daquilo que é belo naquele ser. E se você busca apenas a união do corpo, não tem muita coisa. Daí viria o conceito do amor platônico, né, que é a união nos três planos, no plano noético, no plano das essências, no plano metafísico, compartilhar valores, compartilhar ideais, no plano psíquico também, afinidades psicológicas, e até no plano físico, porque até o corpo vem participar do banquete da alma. Ou seja, você pode unir o homem nos três mundos. Mas a sede de beleza não se contenta apenas com o corpo físico. Ela esbarra nas grades desse corpo físico tentando alcançar algo mais. E se não alcança, se frustra. Não é incomum conhecermos casos de pessoas que se unem só por beleza física, pelo impacto, porque a beleza às vezes promete ter algo mais a oferecer. E muitas vezes se frustra e não consegue manter essa relação. A verdadeira beleza, ela anuncia algo que vai muito além do corpo físico. E só assim a gente cura a secreta ferida do amor que não sacia. Plotino e o Caminho de Eros, isso também é muito bonito. Plotino dizia que a beleza tem uma função específica, que é conduzirmos-nos para o alto, em direção ao fundamento metafísico do mundo, em direção ao bem. Eros é saudade do Uno. Ou seja, o amor e a beleza que andam sempre juntos, né? Afrodite e Eros. Eros é saudade do Uno. E a beleza nos conduz para o alto, muito parecido com o conceito platônico de que a beleza é tudo aquilo que eleva. Então é muito interessante porque quando ele fala do seu caminho de Eros, ele fala do homem que se embevece por um corpo, pela simetria, pela harmonia, pelo seja lá o que for que provoque nele esse impacto de atração. De repente, ao se aproximar, ele percebe que aquele corpo não é o único que detém essa conjunção de simetria, que vários corpos têm isso também, e que também não é capaz de reter essa beleza. A rosa, bela e esplêndida, morre amanhã. Portanto, ele fica um pouco frustrado quando vê isso. Em um corpo, ele passa para vários corpos, encontra a mesma beleza e não consegue encontrar nada além disso. E vê que essa beleza se vai muito rapidamente. Aí, correndo um pouco mais no caminho de Eros, ele procuraria um campo onde a beleza permanece mais, que é a beleza da alma. Se você é uma pessoa generosa, justa, boa, digna, quaisquer desses atributos emanam uma beleza muito profunda. É algo que depende de você e você pode reter por toda a vida. E isso atrai muito mais. E aí, no caminho de Eros, o homem sai dos corpos belos e vai para as almas belas. Mas de repente ele percebe que todas as almas belas, em todos os lugares do universo, elas se inspiram no arquétipo, numa ideia de beleza, de bondade. E ele vai atrás dessa fonte. que aí ele chega ao plano das ideias, como diria Platão, ou ao plano divino, como diriam vários filósofos de várias linhas teológicas. Ou seja, o homem chega à unidade correndo atrás da beleza quando ele não se contenta com aquilo que simula a beleza, mas que realmente não é. Quando aquilo simula a verdade, mas realmente não é. Correndo atrás da beleza, da fonte da beleza, de onde ela irradia verdadeira e pura, ele pode chegar à unidade, ele pode chegar até Deus. Como eu falei para vocês, há experimentos atuais que mostram crianças no início do desenvolvimento infantil tendo preferência por rostos bonitos e também padrões de atratividade similares nos diferentes sexos e culturas. Isso não são coisas inventadas por mim, são trabalhos que são desenvolvidos onde se mostra um monte de rostos para pessoas de diferentes culturas e civilizações pelo mundo afora. E se percebe que a afinidade com determinadas proporções, com determinadas características, existem no mundo inteiro. Ou seja, há algo aí que provoca uma resposta interna. Agora, o quanto esse algo é suficiente para sustentar essa atratividade é outra coisa. Então, o que nós percebemos na prática é que, de fato, há alguma simetria, alguma proporção que provoca uma atratividade num primeiro momento. Mesmo para uma pessoa que não tenha sofrido tanta lavagem cultural de um determinado contexto, uma criança ainda muito pequena ou uma pessoa que vive numa comunidade muito distante. Existe algo nas coisas em si que provoca uma certa atratividade. Mas o segundo, o terceiro momento, a atratividade tem mais a ver com essência do que com aparência. Então, uma combinação curiosa dessas duas coisas. Não é mal, aliás, é muito recomendável procurar gerar beleza no plano estético, uma questão de respeito por nós mesmos e aos outros, na medida das nossas possibilidades, sem loucura, mas é interessante fazê-lo. Mas é mais recomendável ainda que, além disso, nós possamos ter algo de uma beleza verdadeira, daquela beleza que é verdade, daquela beleza que depende só de nós. Porque a impressão da beleza e a realidade da beleza podem coincidir num ser só. Existência e essência. Tá? Esses dois combinados produzem o verdadeiro caminho de Eros. Sei que vocês devem estar pensando, ah, a questão das proporções, porque no Renascimento as mulheres eram gordas, na modernidade são magras, às vezes até demais. Bom, existem as bizarrices do gosto e da moda, mas mesmo por trás dessas bizarrices existem características de um rosto que são sempre atraentes. Existem determinadas características de um corpo que tendem a ser tomadas como belo. Às vezes, e isso é baseado em pesquisas, tá? Às vezes em várias civilizações mergulhadas num contexto cultural muito diferente. Ou seja, há alguma proporção, há algo de meio matemático aí mesmo, que a psique humana capta. Porque no fundo a nossa psique busca a harmonia o tempo todo. Quando a encontra, tende a se identificar, porque é isso que ela quer. Bom, e a nossa percepção? Além dos pensamentos de todo mundo, os nossos pensamentos, que também são extremamente válidos, ninguém é dono de nenhuma verdade. Cada filósofo da história trouxe a sua contribuição. Qual é a sua? Qual é a nossa contribuição? Nada impede que o João da Silva tenha uma ideia sobre beleza melhor do que tudo que foi dito até agora. Não se trabalha com apego a títulos nem a grandes nomes, mas a grandes ideias. O verdadeiro filósofo é assim. Não se apega a assinaturas, mas a ideias que mais se aproximem daquilo que ele percebe que coincide com a sua necessidade de resposta para a vida. Nós percebemos, por exemplo, que quando a vida está mais presente nas coisas, elas parecem mais belas. É como se a beleza tivesse a ver com a plenitude da vida. E aí sim vem a história do jovem na plenitude da juventude. Que ali tem muita vida, tem muita energia, tem muita vitalidade, tem muita cor no rosto, tem muita presença de plenitude de vida. E isso dá uma impressão de beleza. Assim como uma flor. Uma rosa na sua plenitude é das coisas mais deslumbrantes que eu já vi na minha vida. É uma realidade sensacional uma rosa. Por isso eu tenho o máximo respeito por cada exemplar que me presenteiam, que eu vejo, porque é um espetáculo que a natureza fez uma flor como aquela. As flores em geral são um mistério, não é? As pessoas nos dizem, a gente aprende que as flores foram feitas só para produzir sementes nas angiospermas, ou aquelas cores e aquele aroma para facilitar a polinização. Eu fico pensando, tá, Mas precisava de uma coisa tão bela para embrulhar a semente das angiospermas ou para atrair uma abelha? Será possível que as abelhas tenham um senso estético maior do que a maior parte da humanidade? Por que a natureza coloca tanta energia em produzir algo tão sensacionalmente belo? Será que a própria natureza não tem essa necessidade também de expressar beleza? Uma vez que nela flui também a vida, e a vida tem essa necessidade de expressar beleza? Que é incrível e sensacional o que uma flor é. Um dia desses, andando por um local que era mais mato, mato já, sei lá, já capinado muitas vezes, e no meio daquele mato desordenado havia uma plantinha simples com uma flor belíssima, escondida. Estava ali no meio do mato, a natureza não faz para esconder, para mostrar para ninguém, ela faz por sua necessidade de expressão. Ah, sim, já sei. Ela embala a semente das angiospermas. Olha, ser humano sabe embalar as coisas de uma forma bem feia. Ah, ela atrai para a polinização. Ser humano sabe atrair insetos de uma maneira que também não precisa ser estética. Certo? Enfim, eu me questiono muito sobre o papel da beleza como arquétipo, como ideia, dentro da própria natureza, porque ela lança a mão dessa beleza. E é muito difícil você justificar com explicações utilitárias. Para mim, pelo menos, não me convencem, não acho suficientes. Então, a vida, quanto mais presente ela está nas coisas, ela passa assim uma impressão forte de beleza. Agora, resta saber se nós somos capazes de fazer com que a vida esteja mais presente nas coisas. Vai dizer, claro que não, a vida está mais presente nas coisas que são jovens. Aí eu venho para vocês com aquela tradição oriental que eu acho tão bela, que diz que existe um vetor da vida física e da vida metafísica. Tá? Então a vida física não tem jeito, o princípio da entropia funciona nota mil, não é? O tempo vai passando, ela vai decaindo. E se houver um vetor de contraposição da vida metafísica, que enquanto uma decai, ele sobe, porque cresce com a sabedoria, cresce com o domínio sobre os fatores da vida, cresce com o trazer à tona os seus poderes latentes, de tal maneira que às vezes você vê uma pessoa com marcas no rosto, idosa, às vezes extremamente idosa, de uma beleza sensacional. Ah, é incrível, e são muitos os casos, porque transmite algo que é quase que fora dos padrões da humanidade comum, que ela é capaz de transbordar de bondade, de sentimento, de sensação de pureza. Ela se torna um símbolo, ou seja, há um vetor de contraposição, que também canaliza a vida. Canaliza de uma outra forma, sobre a qual a gente tem controle. Lembra? A beleza interna a gente tem controle, a externa não. Continuando, beleza daquilo que é puro. É incrível que parece que até a natureza, mais uma vez, a vida lança a mão disso para proteger os filhotes de predadores. Porque é difícil, a menos que um homem esteja muito enlouquecido, um filhote de uma espécie, que ele tenha esse ímpeto de crueldade. Um filhote é uma coisa tão desprotegida e tão pura. Às vezes, espécies que vão ficar ferozes lá na frente. Mas, em geral, os filhotes são tão puros, são tão ternos, que inspiram nos seres ternura. E um certo respeito. Não, isso eu tenho que respeitar. A ideia da pureza tem muita beleza dentro dela. A natureza lança a mão disso. As coisas que são puras, crianças, por exemplo. Crianças pequenas, ouvir as brincadeiras dela, ver o que elas falam, ver como é que simulam as coisas na imaginação, como contam histórias. Ou seja, definitivamente a pureza é uma forma de beleza muito cativante. Quase que um véu que protege tudo aquilo que é ainda frágil e faz com que surja uma ternura e um embevecimento tremendo. Então é mais um atributo à vida, à pureza. São coisas que a gente pode observar que geram de fato a beleza. Beleza do que é puro nas ações, e agora não só nos corpos. Tem coisa mais bela do que você saber que uma pessoa foi tão honesta que, embora ela passasse por muita necessidade, encontrou uma coisa sua e devolveu intacta, porque ela se respeita, ela não quer nada que não seja dela. Uma pessoa seja tão generosa que, mesmo a um custo pessoal muito grande, pare o que está fazendo para atender a necessidade de alguém, um animal, um ser humano, seja lá o que for. Tem coisa mais bela do que você ver uma pessoa sendo íntegra E é absolutamente coerente. A coerência é linda, irradia um halo de beleza. Os atos também emanam beleza. Às vezes associada à pureza das ações de uma criatura pura, como por exemplo uma criança. É lindo ver uma criança, aqueles montes de desenhos que nós que fomos pais e mães guardamos. Mamãe, você é linda. Mamãe, te amo. É uma obra de arte para um pai e para uma mãe, né? Porque é uma declaração de pureza. Sacudir do rabo de um cão é lindo, quanto ele fica eufórico para te receber. Ou seja, a beleza das ações, quer dos seres que são puros, quer dos seres que se purificaram através da vontade, sejam homens já adultos, mulheres já adultas, que são capazes de ter atos de muita legitimidade. A pureza nas ações também é muito bela de se ver. Muito bela de se ver. Ainda que a circunstância seja feia, a ação de uma pessoa dando o seu melhor para ajudar todos que estão envolvidos é muito bela. Beleza do que é purificado nas ações, ou seja, aqueles que construíram essa beleza. Um adulto honesto, simples e bom, um pai e uma mãe honestos e dedicados, um professor que se sente remunerado pelo crescimento de uma criança, de um adolescente, que ama ver o resultado do seu trabalho, coloca ali todo o seu coração. Uma pessoa desconhecida que te socorre numa dificuldade. Eu nunca me esqueço do dia que eu levei um grande tombo na rua, que quando eu olhei para cima tinha quatro pessoas. Uma vinha com meu sapato, outra com a minha bolsa. Uma senhora machucou minha filha, quer que eu chame alguém? Beleza das pessoas que não têm absolutamente nada a ganhar com aquilo e estão ali transbordando generosidade, estão transbordando solidariedade. E são adultos que já tiveram contato com todos os elementos sombrios do mundo e optaram pela beleza. É uma pureza por opção. Uma pessoa que te cumprimenta olhando nos olhos. Isso é tão belo quando você olha para o olho dela e vê que aquilo ali não é uma convenção formal, mas que ela realmente está transmitindo para você uma intenção de que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Recordo que uma vez li um texto que nunca vou saber se aquilo é real ou não, mas ainda que seja um conto ou uma fábula, eu achei muito bonito, de que havia determinadas tribos, uma determinada região do mundo, onde o cumprimento entre eles era "eu te vejo". Eu achei essa história, ainda que seja uma ficção, muito bonita. Muito bonita. Eu te vejo. Você é muito para ser ignorado. Eu reconheço em você algo precioso. Uma partícula de algo extraordinário. Eu te reconheço como uma espécie de flor que não pode deixar de ser vista. Eu te reconheço como um ser digno que merece o meu olhar. Eu te vejo. Muitas vezes, quando nós damos uma esmola na rua, jogamos aquilo em cima de um pedinte, eu tenho a sensação de que ele gostaria mais de um olhar desse tipo, talvez, do que aquela ínfima moedinha. Isso é muito bonito. E às vezes, um pequeno ato como esse nos comove e salva o nosso dia. É muito belo. Ou seja, é beleza dos seres já adultos, que passaram por todo tipo de poluição, mas que optaram pela pureza. É a pureza conquistada, a pureza genuína das crianças, dos animais, e a pureza conquistada dos adultos, construída por um ato de vontade. É extremamente bela. Beleza da bondade. A bondade é extraordinariamente bela. E ela resgata mesmo cenas, como eu já falei, cenas às vezes de um desastre, de um acidente, cenas feias. E uma pessoa dando o seu melhor ali. E aquilo ela transforma pela sua presença humana num momento belo. Quem busca, sem se incensar em publicidade do seu ato, beneficiar o próximo, beneficiar um grupo, a humanidade, seja a bondade que não é para inglês ver, eu faço pelo que sou, que às vezes até prefiro que ninguém saiba. Para quem não sabe, Mary Elizabeth Haskell, que ajudou Gibran toda a sua vida, inclusive o ajudou a escrever suas grandes obras, só permitiu que as cartas entre ele e ela fossem publicadas depois da sua morte. Ela não queria que ninguém passasse para ela méritos. Ela queria que os méritos fossem de Gibran. Fez tudo. Talvez não existisse Gibran sem Mary Haskell. E não queria absolutamente nada. Só queria o prazer de transbordar. Por quê? Pelo que ela é. Como o sol. Ele não quer que você o agradeça. Ele ilumina porque ele é sol. Pelo que ele é, transborda, sem nenhuma necessidade de publicidade do seu ato. Grandes heróis fazem coisas extraordinariamente belas, sabemos disso, e eles ainda existem. Talvez não os vejamos porque não procuramos mais, porque isso não tem valor social. Valor social é aquele que alcançou fama e fortuna segundo os padrões da sociedade. Esses são invejados. Verdadeiros heróis estão anônimos, foram para o ostracismo, não significam mais nada. Mas também é extraordinariamente bela a bondade dos heróis cotidianos, né? Profissionais, profissionais que fazem um grande esforço. Cada vez que eu ouço o barulhinho de um carro de lixo passando na frente da minha casa, dá uma sensação de gratidão tão grande por esses homens. Profissionais que às vezes fazem o seu trabalho humildemente, que atendem à necessidade da sociedade. E às vezes a sociedade não sabe retribuir isso com um ato de respeito, de gratidão. Tantas vezes pais que vão muito além dos limites das suas possibilidades para poder livrar um filho de uma dificuldade, de uma doença, de seja lá o que for. A bondade é extraordinária, né? Voluntários legítimos. Por que eu falo de voluntários legítimos? Não aqueles que querem alguma recompensa de publicidade ou alguma isenção de imposto de renda, mas que fazem porque têm a necessidade de tomar a humanidade como sua família, transbordam seus laços familiares de consanguinidade, reconhecem o DNA da essência humana e têm essa necessidade premente de ser fator de soma. Isso é muito belo. Pelo mundo inteiro, quando esses voluntários agem, é uma coisa bonita de se ver. Eles estão presentes onde há necessidade, daqui a pouco estão chegando grupos desse tipo lá. Que mais? Pessoas de boa vontade em geral. A bondade é sempre extraordinária. E você olha, antes que você veja o rosto da pessoa, veja como ela é, já vem aquela sensação: nossa, que pessoa bela. Perceba aquilo lá dos gregos, kalos kai agathos, a bondade e a beleza estão extremamente relacionadas. Onde mais a gente vê beleza na bondade? Nas coisas simples e cotidianas. A pessoa que olha para os teus olhos e te vê esgotado, te dá o lugar no ônibus. Ou que vê você carregando um pacote e pergunta: quer que eu carregue? Coloca no colo. O que essa pessoa tem a ganhar? Que publicidade ela quer? Ela simplesmente sente a tua necessidade e toma como sua. E corresponde. Isso é um ato muito belo. Quem te cede passagem, não por uma formalidade, mas por sentir respeito por você, pela sua idade, seja lá pelo que for. Quem te ajuda na manobra do carro, às vezes eu estou manobrando o carro na rua, uma pessoa está passando: ó, para, vem um pouquinho mais. Bom, a pessoa às vezes tem o que fazer, o seu tempo é ocupado. E se está numa dificuldade, deixa eu dar uma ajudinha. E vai embora, você não sabe nem quem é, não quer nada. Me recordo que uma vez me senti mal no volante do carro e parei, abri a porta do carro. 2 minutos depois tinha duas moças paradas. Moça, a senhora quer me deu uma garrafinha de água mineral? A senhora está sentindo mal? Quer alguma coisa? Eu falei que estava tranquilo, que eu ia só esperar um pouco e já ia embora. E elas foram embora, não sei nem quem eram. Tão jovens, tão talvez indo para o trabalho, talvez ocupadas. Olha, tem uma garrafinha de água mineral. E elas levaram uma impressão minha de esperança e de beleza muito grande com elas. Eu nem sei quem eram. As pequenas coisas onde a gente revela aqueles pontos de humanidade que às vezes estão escondidos entre nós. O herói cotidiano, aqueles momentos onde frestas na nossa alienação trazem à tona a nossa humanidade, em coisas muito simples, né? Aquele que pega alguma coisa que cai no chão para te entregar, rapidamente alguém abaixa e te entrega. Por que essa pessoa faz? Qual é a vantagem pessoal que isso traz? Isso é um transbordar da natureza humana. E quando a natureza humana transborda, legítima, pura, sem manipulações, ela é de uma beleza extraordinária. A bondade é onde mais facilmente encontramos a beleza. O que mais? O amigo que se preocupa e te aconselha. Às vezes falando coisas que você não quer ouvir. Sabe aquele amigo que você fica com raiva dele? Precisa um tempão para você perceber que ele só queria te ajudar e volta a procurá-lo, pede desculpas. Aquele amigo que não quer que você goste dele a qualquer preço, ele quer que você fique bem a qualquer preço. Portanto, tenha coragem de ser sincero no momento que você está num desvario. Aqueles parentes, aquelas pessoas do teu relacionamento, aquela família biológica, uma família construída, que às vezes você comete vários erros, é intransigente, não sabe conviver, mas quando tem uma dificuldade profunda, você tem certeza, se eu for buscá-los, vão me acolher. Que existe algo que nos relaciona muito acima disso. Existe um vínculo de amor e de lealdade muito acima disso. E a gente às vezes não valoriza. Muitas vezes por intransigências, por opiniões sectárias, jogamos fora um vínculo tão sagrado quanto esse, daquelas pessoas que nos amam e estão de prontidão em prol do nosso bem. Isso é belíssimo, belíssimo. Você sabe que tem um colo, tem quem divide com você as suas amarguras, tem quem caminha contigo. Isso é sagrado. Não deveríamos profanar isso nunca por coisas passageiras e superficiais. O que mais? E os grandes atos de bondade que nós deveríamos ser caçadores dele. Porque existem pessoas fazendo coisas extraordinárias no mundo nesse momento. Eu costumo caçar esses nomes e os coleciono, porque, como dizia Platão, é bom ter um herói sempre à vista, para relembrar o quão grande podemos chegar a ser. Isso é extraordinariamente belo. Um homem que serve à bondade é um homem belo, um ser humano belo. Seja ele em que condições físicas ele possua. Mas quando ele transborda a bondade, ele é de uma beleza irresistível, uma beleza transformadora, uma beleza que faz com que ele seja polo de atração de muitos outros seres humanos, mais do que qualquer modelo fotográfico perfeito das passarelas de Paris. Com certeza. Ou seja, há que procurar e há que saber ver a beleza. Se queremos encontrá-la na sua face mais legítima, mais verdadeira, aquela beleza que é verdade. Beleza nas pequenas coisas. Essa é uma das práticas que eu acho mais adoráveis, porque ela preenche tua vida toda. Quando você vê, você teve um dia todo cheio de beleza, e isso te dá um estado de realização muito grande. Preenche a tua vida. E a natureza te oferece um banquete de pequenas coisas belas todo momento. E quando você compõe tudo isso, você tem um dia inteiro belo, você tem uma vida inteira bela. Eu acho isso incrível quando você percebe o sol voltando no dia seguinte. Um dia desses entrava um raio de sol diagonal no meu quarto. Aquilo era uma obra de arte. E eu pensava, bom, apesar do ontem, alguém me deu um papel em branco para recomeçar. E o sol voltou a distribuir a sua luz, o seu calor, sem perguntar para ninguém: ei, você merece a minha luz? Não. Generosamente, todos. A sua luz e o seu calor, todos que estejam com janelas abertas para recebê-lo. Como é belo isso, como me dá mil reflexões. Às vezes, é aquele momento crítico, que eu considero um momento crítico do filósofo, que todos os dias, quando abre os olhos na cama, tem que relembrar muito bem o que ele é e onde ele quer chegar com tudo isso. Tem que reforçar o seu ânimo de aperfeiçoamento. Às vezes, uma pequena coisa como essa é um sinal maravilhoso de que vale a pena recomeçar. Porque se o sol não desiste, por que eu desistiria? Ele é sol, eu sou humano. Cada um irradia a luz da sua forma. Por que eu desistiria? Pequenas coisas desse tipo. No Tibete, eles valorizam. Eu, um dia desses, dava uma aula sobre o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Eles valorizam pequenos sinais como símbolos de que determinadas coisas estão acontecendo, muito parecido com aquilo que Jung chamava da sincronicidade. Bom, sempre há raios de sol, mas a maneira como esse entrou no meu quarto nesse momento é especial, talvez, para esse momento. Talvez esse raio nunca entre exatamente dessa maneira no meu quarto. Talvez a minha necessidade de experiência se entrecruze com esse fato natural e ele tenha algo a me dizer. O sol vai estar por aí durante muito tempo, uma infinidade de tempo pela frente, ainda é uma estrela com muita vida pela frente. Mas a maneira como ele interage com cada ser vivo em cada momento é única e irrepetível, que tem, é dotado de significado, uma vez que as coisas se entrecruzam, como diz Jung, por uma necessidade mútua de experiência. Que mais? O escândalo dos pássaros quando amanhece. Isso é uma experiência que eu sempre achei maravilhosa. Fiz um poema, inclusive, sobre isso, a Canção Matinal dos Pássaros. Porque está acontecendo algo extraordinário ali. A natureza toda percebe e nós estamos dormindo. Às vezes, acordar para receber o sol e perceber o fato extraordinário de que a vida está recomeçando. Voltamos ao início, à infância do dia. As horas do dia têm uma relação direta com as idades da vida. Aí você está voltando à pureza da infância do dia, aquela luz cinzenta, tudo começando a nascer. A madrugada é maravilhosa, a aurora. E aquele escândalo dos animais numa cerimônia, uma cerimônia de gratidão porque a vida recomeçou. Uma vez me recordo que no meio das águas do rio Amazonas, num barquinho, eu assisti o nascer do sol. Nunca tinha imaginado uma coisa daquela. O barulho é ensurdecedor. Os macacos ficam enlouquecidos. É tanto barulho de animal que você não consegue distinguir o que é aquilo. Uma loucura de ruídos. Os animais estão fazendo a sua cerimônia. Por quê? A vida recomeçou. Há uma nova infância, há uma nova oportunidade. Como é lindo isso! Como é lindo observar a euforia dele. Uma vez eu tinha uma gatinha e ela saía de casa, ia para o jardim e ficava feita uma louca quando amanhecia. Eu levantava só para olhar ela, pulando eufórica, parecia uma bolinha quicando no meu jardim. Ela estava eufórica por alguma coisa que eu, por alienação, optei por não perceber. É muito belo isso. Os amanheceres, as auroras, assim como o pôr do sol. Quando a gente compara isso com a infância, a plenitude do meio-dia com a maturidade, com o momento do despertar e o pôr do sol com a velhice, você percebe que tudo tem a sua beleza. A noite dos mistérios, talvez com a morte, e a aurora mostrando uma nova oportunidade, você percebe que a beleza está em todos os ciclos da vida, quer num dia, quer num ano, quer na estação, quer na vida e na morte. Em tudo persiste a mesma beleza, a mesma mensagem simbólica. Você começa a dialogar cerimonialmente com a vida. Isso é lindo. Isso ilumina o teu dia. A passagem das estações. Como eu acho curioso ver as plantinhas do meu jardim, embora as estações sejam bem difíceis de perceber em determinados locais, né? Mas a gente percebe como a terra, as plantas reagem, até os insetos reagem na passagem das estações. Você percebe uma inteligência muito grande cuidando da terra e de todos os seus filhos, preparando a terra, se recolhendo, preparando a terra para o que há de vir, recebendo a semente, de repente explodindo novamente em vida. Você percebe, bom, tem uma inteligência maternal aí cuidando da terra e de todos os seus filhos. Como isso é lindo! Como isso faz que a gente se sinta nos braços da mãe, nos braços do pai. Você percebe uma inteligência milimétrica nas coisas à sua volta, renovando a vida, cuidando da vida. Quando nós percebemos isso, adquirimos uma confiança tão grande na vida, na natureza, que percebemos que essa coerência deve existir na natureza humana também. E passamos a confiar mais no ser humano, confiar mais nas coisas que nos acontecem, sabendo que lá na frente veremos o propósito de tudo isso com cada vez maior nitidez. E se procuramos, realmente chegamos a ver. Unimos as duas pontas da vida. E aquilo que nos pareceu caos, num determinado momento, nos parece cosmos, se nós queremos ver. E também é extremamente belo. Perceber a inteligência, a coerência da natureza, o cosmos, é extremamente belo. A variedade das plantas e dos animais, com todas as suas peculiaridades. Eu morei em Belém do Pará, tive um contato com, por exemplo, a floresta amazônica, é um negócio incrível aquilo. Porque quando você olha um pedacinho de mata, a variedade de vida que existe ali é uma coisa de louco. E uma interagindo com a outra perfeitamente, uma apoiando a outra. A biodiversidade é uma coisa de louco, porque são seres absolutamente diferentes que se respeitam e colaboram um com o outro. Você tem ali uma lição de convivência fora do comum. Uma vez eu ouvi uma pessoa que lidava com biomimética me dizer que nós poderíamos mais aprender da floresta amazônica observando-a, e o homem ganharia muito mais ao fazer isso do que se cortasse toda a floresta e vendesse sua madeira. O aprendizado que a natureza nos dá, e não precisa às vezes você ir à floresta amazônica olhando só no seu jardim. Às vezes vendo a resiliência de uma plantinha, que é uma coisa de louco, vem a seca, vem um predador e ela lança novamente um galinho ali adiante. A vida lutando contra a adversidade, a combinação inteligente da sombra com a luz, com tudo. Incrível! Quando a gente observa os detalhes de uma vida vegetal, de uma vida animal, você percebe um nível de inteligência e ao mesmo tempo a gente percebe. As plantas, o mundo vegetal tem essa variedade enorme. Os animais têm uma variedade enorme. Essa variedade de possibilidades deve existir dentro do ser humano, uma vez que em aparência não somos tão variados assim. Devo ter toda essa riqueza de possibilidades dentro de mim. Talvez a variedade do ser humano esteja muito mais dentro do que fora, ou seja, traz grandes reflexões. E é também tremendamente belo. A complexidade de uma teia de aranha. Tenho particular simpatia por teias de aranha, sempre tive dificuldade de espantá-las da minha casa. Eu fico impressionada de ver a beleza daquilo. sobretudo onde está, quando elas estão no lugar onde a luz do sol bate e mostra todos os seus detalhes. Gente, que coisa incrível! Como é inteligente, como é bem construído, que obra fantástica aquilo ali. Você percebe a inteligência nessas pequenas coisas. Uma vez eu passei, acidentalmente, nem sabia que essa exposição existia, lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade, por uma exposição que ampliava um chão de pedra, um piso de pedra. E a exposição era fotografias que pegavam um pedaço milimétrico daquela pedra e expandiam. A variedade de cores e de tamanhos ali dentro, gente, era um espetáculo. Era um quadro que valia a pena ter na parede. E eram fotografias muitíssimo ampliadas de um piso de pedra. Que coisa incrível! Que coisa incrível aquilo. Me recordo que quando eu era pequena, eu ficava olhando as rachaduras nas paredes e achava aquilo tão inteligente. A maneira como um tronco central ia enveredando, como se fossem galhinhos de uma árvore. Muito tempo depois, uma pessoa veio me falar que muitas vezes uma rachadura obedece também ao fio, ao número de ouro, à proporção naquelas coisas que se abrem. Eu acho tão belo tudo, tantos detalhes que você para e reflete. Gente, será que quando eu ramifico para todas as direções, também sei fazê-lo de maneira harmoniosa desse jeito? Será que eu estou aprendendo esse segredo de expansão harmonioso que se expande em todas as direções sem perder o eixo? Ou estou traindo a mim mesmo para poder me expandir? Tantas coisas, tantos detalhes, que tem tanto ensinamento para nos dar. Não é à toa que Diógenes, o cínico, Diógenes de Sinope costumava dizer que a vida é um livro aberto para o observador atento. O sábio aprende diretamente da natureza. Alegria de trabalhadores simples fazendo suas tarefas, às vezes alegremente, fazendo coisas muito simples, felizes da vida com aquilo, sem muitas ambições, mexendo nas suas coisas e fazendo aquilo com todo carinho. Uma pessoa que está curtindo o que está fazendo, seja qual for o seu trabalho, é uma coisa muito bela de se ver. Quando você sente que ela está ali como se fosse uma criança com os seus brinquedos, totalmente imersa naquilo, adorando o que está fazendo, pela coisa em si. E não porque ela vai ganhar muito depois ou porque vai ficar famosa, mas curtindo os seus brinquedos, realizando-se ali. Também extremamente belo é ver o movimento normal da vida. Às vezes olhar, eu sempre gostei de ver isso. Aqui de Brasília, morava numa entrequadra ali na Asa Sul e ficava vendo a euforia das crianças voltando para casa no final das aulas. Nossa, pareciam uns passarinhos que tinham fugido da gaiola. A alegria daquilo, aquela correria, aquele barulho, aquela algazarra, e as mães às vezes empurrando seus carrinhos, trazendo seus filhinhos para casa. Gente, como a vida é cheia de beleza. Recordo que uma vez fiquei paralisada, porque eu mesma voltava com a minha filha do parquinho, e nós passamos por baixo de uma árvore, e a árvore tinha aquelas sementes que ficavam, que tinha uma hélice, não sei se vocês conhecem isso. Elas ficam dentro de uma trouxinha com uma hélice. E bateu uma rajada de vento e o ar ficou cheio daquelas sementes voando. E a minha filha pequenininha, tinha uns 4 anos, pulava no ar, tentando pegar aquelas sementes. E por trás tinha um pôr do sol. Eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa louca. Como a beleza é perfeita. Ela não pertence ao tempo. Como é que o tempo vai me roubar uma coisa como essa? É impossível. É impossível. Ela está totalmente fora do tempo. Isso aí não pode ser trucidado, digerido, não é passageiro, é um pouco de eternidade. Uma outra ocasião que sempre me recordo também, que cheguei depois de uma aula, sou professora já há muitos anos, como vocês sabem, e a minha filhinha, essa menor de 4 anos, também deitada no sofá da sala, abraçada com uma caixinha de fósforo. Eu fui tirá-la dali para levar para a cama e ela, mamãe, eu prendi um raio de sol dentro dessa caixa para você, peguei o mais bonito. E a extraordinária beleza do momento desse. Como é que a vida pode tirar isso da nós? Não pode, não pode. Essas coisas são momentos de eternidade no meio do tempo. Como é belo às vezes. Detalhes, coisas pequenas da vida. Se nós fôssemos mais observadores, seríamos ricos. Seríamos tremendamente ricos. Beleza do silêncio, vocês sentem isso? Às vezes eu sinto, entrando em determinados ambientes, às vezes até a minha própria casa me oferece isso, um momento que parece que toda a natureza emudeceu. Fica aquele silêncio pesado, que eu costumo chamar de silêncio de catedral. Parece que entra dentro de nós. e dá um sentido de eternidade, como se o tempo tivesse feito uma pausa. Você sente aquele peso daquele silêncio cerimonial, silêncio de grandes catedrais. O silêncio é belíssimo, ele é profundo, parece que ele faz com que a gente se veja diante de algo que é eterno, dentro de nós e fora de nós. Degustem o silêncio, ele é lindo. E também a beleza dos sons. Claro que nós vamos falar de determinadas melodias maravilhosas, que muitos de nós têm melodias que automaticamente elevam a nossa consciência, mas às vezes eu gosto de ficar ouvindo melodias mesmo de canto de criança. A linda rosa juvenil. Como é bonita essa sucessão de notas, como a natureza é requintada. Nos deu esses sons que são tão belos, como é lindo cada som, que quando se combina produz às vezes uma linha melódica tão simples, mas tão doce, tão capaz de bater na porta da nossa consciência e trazer a nossa alma à tona. Como é belo o som, como são belas as notas musicais, como é bela às vezes a frequência da voz de uma pessoa que te fala uma coisa bonita, uma pessoa que te dá um conselho com boa intenção. Você já reparou as alternâncias da voz de alguém que fala uma coisa bela? Como é bonito! Como as coisas estão recheadas de combinações tão ricas, tão harmoniosas. Como é belo ouvir os sons da natureza, ver as cores da natureza. Como é belo, às vezes, a gente perceber. Uma vez uma pintora, uma pessoa que pinta muito bem, é uma amiga nossa de Nova Acrópole, ela estava explicando para nós como é que um pintor produz o branco num quadro. E a gente chegava perto, via que ela tinha colocado lilás, tinha colocado um monte de coisa. Ela disse: eu passo só o branco aqui, fica um negócio artificial. O branco que a gente vê está cheio de cores. Depois que ela me falou isso, eu fico olhando as coisas brancas e tentando perceber que tem reflexos mesmo, tem reflexo lilás. Tem um reflexo meio cinzento na luz branca, às vezes um reflexo meio alaranjado. O branco está cheio de cores subjacentes. Que incrível isso! Às vezes uma pessoa que é mais especialista, trabalha com isso, revela para a gente, através da arte, através do seu olho de artista, coisas que a gente não estava acostumado a ver, como aquilo que nos parece plano é cheio de detalhes. Detalhes interessantes que nos dão uma perspectiva muito maior do que as coisas são, de quão complexas as coisas são. Quanto existe uma harmonia profunda, mesmo naquilo que nos parece mais simples. Beleza da ordem. Isso é uma coisa que eu tenho mania, sempre tive. Lavo o banheiro e fico na porta uns minutos olhando a minha obra de arte. Como é bonito um ambiente limpo e ordenado. Não dá vontade de parar e ficar olhando, nossa, que bonito. Cada coisa no seu lugar, aquele cheirinho agradável, tudo resplandecente de limpeza. Coisa simples demais, uma pia com tudo bem lavado, toda limpinha, seca. Eu sempre adoro lavar louça, diga-se de passagem, e sempre paro uns segundos para ficar observando a minha obra de arte. Acho belíssimo. A beleza da ordem, da harmonia, das coisas simples no seu lugar, a beleza das coisas limpas e ordenadas. Às vezes, uma gaveta bem arrumada me emociona. Gente, que bonito isso! Que respeito pelas coisas, as coisas que humildemente nos servem. Elas merecem respeito. É belo também. A beleza das palavras. Claro que quando elas se juntam e formam frases que dizem coisas profundas, são extraordinárias. Mas às vezes só as palavras. Eu fico às vezes elegendo as mais belas que eu já ouvi e que já pronunciei. Se ouve uma palavra como suavidade. Suavidade já é uma palavra bonita. Uma palavra como harmonia. Harmonia é uma palavra linda. Só de ouvi-la, às vezes eu fico vendo ela escrita. Como é bonito a harmonia. Como é bonito generosidade. Para observar a palavra, os sons que ela gera. Dentro dela tem generar e gerar, tem vida, tem um monte de coisa embutida. Numa palavra, eu fico olhando para ela e fico achando linda. As palavras são belas. Elas parecem que sintetizam em si um monte de símbolos. Elas são símbolos, elas irradiam em todas as direções. Eu amo as palavras. Tem algumas que uma palavra já é suficiente para me provocar um estado de espírito de admiração diante da beleza. É uma coisa que todo mundo pode perceber. Como determinadas coisas são melodiosas e belas, numa frase, numa entonação, numa coisa que está no seu justo lugar. Como tem beleza para todo canto. Às vezes eu tinha impressão, indo para o meu trabalho, no meio do caminho, olhando para a janela, as musas estavam brincando de esconde-esconde comigo no meio do caminho. Eu tinha que me concentrar no volante, eu desviava um pouco, vi uma coisa extraordinariamente bela. Recordo que uma vez eu vi um pai levando uma menina pequena para o colégio, ele levava ela nos ombros. E ela estava com um casaquinho vermelho e tinha dois galhos na mão, brincando com os galhos. E ele carregando aquela menina de casaquinho vermelho numa manhã fria, em direção ao colégio, carregando a lancheirinha dela. E era uma obra de arte, uma obra de arte. Eu dizia: olha, musas, vocês têm que deixar eu me concentrar no volante. Assim não dá. E ao chegar no trabalho, algumas percepções desse tipo já me colocavam com um estado de espírito diferente. Beleza ao despertar só pelo fato de despertar. Reiterar a fé em si mesmo, reiterar as esperanças, reiterar o nosso pacto com a vida. Pelo que eu desperto? Pelo que eu vivo? Qual é o meu propósito? O que eu quero alcançar? E qual parte desse propósito eu me disponho a realizar no dia de hoje? Reiterar os meus compromissos. Hoje, mais uma vez, eu reitero o meu compromisso com a vida, meu compromisso de servi-la, de aportar valor. Eu me levanto, como diria Marco Aurélio, para cumprir o dever de um homem. Eu me levanto para cumprir o meu pacto com a vida. Despertar é cerimonial. Aliás, existe a magia dos inícios, né? Porque o estado de espírito que você imprime nesse momento te acompanha o dia inteiro. Como em Roma e em outras civilizações, mas Roma eu conheço bem por conta da cidade antiga, que é muito interessante e narra muitas coisas. A preocupação com cada detalhe do quarto, do que você vê quando abre os olhos, das cores. Isso existe muito também no Feng Shui, não é isso? Porque percebe que ali você tem que criar o palco para que alguém entre novamente na vida. Esse é um momento sumamente sagrado, é como um nascimento, como um renascimento. Reforçar a tua identidade e os teus pactos antes de colocar o pé fora da cama. Despertar é muito belo, assim como adormecer. São momentos muito belos. Adormecer, antes de dormir, você dá uma repassada no seu dia e dizer: nossa, eu fui humano hoje. Que paz de espírito! Eu durmo em paz com céus e terra. Na medida das minhas possibilidades, eu honrei o que eu sou e o que a natureza espera de mim. Fechar os olhos e dizer: eu mereço o sono dos justos. E amanhã recomeço. É um sadio orgulho de olhar para as nossas pegadas e dizer: olha, não foi nada de extraordinário, mas foi o que eu deveria ter feito. Eu honrei a minha condição humana no dia de hoje e me entrego ao sono dos justos. Se a vida terminasse hoje, eu lamentaria o palco ter sido tão pequeno, mas estaria feliz, porque eu adormeço quites, com céus e terra e com a minha própria consciência. Como é lindo, como é lindo. É um grande cerimonial. E, em geral, quando você faz esse pequeno cerimonial, ele te joga dentro da consciência onírica. Às vezes vem sonhos lindos, porque você entra na consciência onírica com o pé direito. É muito belo dormir dessa maneira. Alimentar-se. Confúcio fala demais isso nos seus analitos, não é? Você olha aquele tanto de alimento no seu prato e diz: cada coisa dessa, a natureza teve um trabalho enorme para gerar e está me dando, ela está investindo na minha vida. Eu sou um servidor dela, eu tenho que retribuir essa altura. Eu tenho que dar a ela o retorno de tamanha consideração. Eu tenho que me colocar a serviço daquilo que é a lei da necessidade dela, porque olha o que ela investe em mim. Cada coisa dessa, uma vida que foi cultivada ao longo de estações, sementes que foram geradas e irrigadas, toda a vida que está no meu prato. Que gratidão por uma natureza que investe tanto em mim e confia tanto assim que eu seja merecedor. Eu quero honrar essa confiança. É um momento de graça, um momento profundo de gratidão, de empatia com o propósito da vida. Gratidão ao mundo, gratidão a todas as coisas que a gente sente que são parte do nosso corpo estendido. Gratidão à natureza, gratidão à humanidade, gratidão ao mundo como um todo, gratidão a esse pedaço de terra que me viu nascer. As pessoas às vezes hoje confundem patriotismo com fanatismo. Não existe isso. Quem ama o pedaço de terra que ele trouxe ao mundo é capaz de compreender, valorizar e estimular qualquer outro ser humano também ter a mesma gratidão, não exclui nada e nem ninguém. Simplesmente um respeito àquilo que me corresponde, aquele pedaço de terra de onde foram tirados os alimentos que eu consumi, aquele pedaço de terra por onde eu caminhei na minha infância, esse pedaço de terra que me abriga generosamente como uma mãe. Gratidão pela terra como um todo, mas por esse pedaço de terra também. Uma empatia com todas as forças da natureza que dialogam comigo ao longo da minha vida. Isso não é fanatismo, isso não é loucura, isso é belo. E quem sabe fazer isso, sabe respeitar o patriotismo de todos os outros seres da Terra e valorizá-lo e respeitá-lo. Respeitar a Terra em que nascestes, tá? Como dizem lá os antigos poetas. Respeitar a Terra que nasceste é uma forma de respeitar nosso pai e nossa mãe. É um culto aos nossos antepassados. Isso é muito digno e muito belo. É uma forma de tornar a nossa vida cada vez mais cerimonial. O sagrado é a função de dar sentido, dizia Mircea Eliade. E aquilo que tem sentido também é muito belo. Gratidão a mim mesmo pelo esforço sadio de todos os dias, por não desistir nunca. Agradecer a mim mesmo, que muitas vezes amedrontada, muitas vezes me sentindo ferida, não desisti, continuei caminhando. Muitas vezes me sentindo acuada pelas circunstâncias, não desisti, honrei meu compromisso, honrei minha palavra e continuei caminhando. Gratidão profunda a essa essência divina que existe dentro de mim, que não me deixou desistir e que não me abandonou em nenhum momento. Gratidão a nós mesmos também é muito belo. É tocante e é extremamente importante. A paciência também é algo extremamente belo. Paciência de usar mil relógios. Não desistir das pessoas, porque cada uma tem um ritmo diferente uma das outras. Paciência, lançar um olhar incentivador quando alguém passa por uma dificuldade, como uma mãe, que quando a criança dá um passinho, ela brinda e faz bolo e chama a vizinhança. E quando dá dois, volta a fazer outra festa, ou seja, brinda cada pequena conquista. Paciência, torcer e valorizar cada pequena conquista das pessoas à nossa volta e de nós mesmos. Brindar nossas pequenas vitórias. E saber que isso é um estímulo positivo, temos que valorizar os pequenos degraus que subimos. E é uma maneira de brindar ao nosso esforço por honrar a expectativa da vida em nós. É cerimonial e é extremamente belo. A paciência é muito bela. A beleza do aprendizado, de olhar as coisas com olhos de primeira vez. Eu ainda fico imaginando, porque a imaginação também é extremamente bela. Leonardo da Vinci, metido no seu estúdio no Vaticano, enquanto Michelangelo e Rafael, que também andavam por lá e eram maravilhosos também, mas estavam fazendo o seu melhor para impressionar o Papa, Leonardo se fechava dentro do seu estúdio e ia desenhar folhas, maravilhado com a beleza das folhas e a curvatura que elas tomam, e desenhos e mais desenhos nos seus códices de folhas, como uma criança. A maravilha desses olhos de primeira vez. Como dizia o imperador Marco Aurélio, encarar cada dia como se fosse o primeiro, com essa pureza, com essa descoberta, com esse deslumbramento, esse ânimo de aprendiz. Tem coisa mais bela do que o ânimo de aprendiz? Tem coisa mais bela do que saber que não somos donos de nenhuma verdade e estarmos abertos para a vida, querendo entender o mistério de cada coisa? Tem coisa mais bela do que você se colocar diante de um ser humano e saber ele é diferente de mim? Uma parte da verdade está com ele. E nós podemos conjugar isso e sairmos os dois maiores. Podemos fazer tese, antítese, síntese. O teu mistério me interessa. Eu não sou dono da verdade. Eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. Que coisa linda é o ânimo de aprendiz. Que coisa linda é saber que não sabemos e nunca desistir do ânimo de aperfeiçoamento. O aprendizado é extremamente belo. Saber ver. Eu tive no fundo da minha casa um tomateiro. Daqueles tomates cereja. Um belo dia ele já estava todo sequinho, porque ele tem um prazo de vida curto, e um último galinho ainda oferecia, como se fosse uma mão ressequida, oferecendo dois tomatinhos. E aquilo foi uma das cenas maravilhosas. Fotografei e fiz uma festa. Falei, imagina um ser que está perdendo a vitalidade. Reúne o um pouquinho de vitalidade que ele tem para te oferecer ainda dois frutos. Parecia uma mão, toda ressecada, com dois tomatinhos bem vermelhinhos. Aquilo foi extremamente comovente. Eu poderia ter perdido isso se eu não soubesse olhar para a minha janela. Eu poderia ter perdido no momento em que puxava a água do meu quintal e o cimento é meio irregular e a água insistia em correr para o lugar errado. de observar aquilo e dizer: essa água é como a minha consciência. Se eu não tiver o esforço de puxá-la para o lugar certo, ela corre para as regiões mais baixas. Aquela água me ensinou como vigiar a minha consciência e puxá-la sempre para cima. Poderia não ter visto. Poderia não ter visto uma tempestade e olhado a árvore e visto como, depois que passa essa tempestade, o chão fica lindo, coberto de folhas secas. Como a natureza sabe ser bela até quando destrói. E muitas vezes o homem, até quando constrói, faz coisas feias, porque não sabe, na sua obra, refletir o Dharma, a lei do universo. E a natureza segue o Dharma até quando destrói. Ou seja, ser capaz de observar, saber ver. Ir além das aparências, ver a mensagem simbólica que cada coisa contém. Saber ouvir. Saber ouvir muito mais do que as pessoas estão dizendo, mas o que elas querem dizer com aquilo. Ao invés de você ficar olhando para as pessoas e já pensando que você vai responder, esperando ela calar a boca, esvazie a mente e deixe cair, como se fossem gotas de chuva num solo seco, as palavras da outra pessoa, totalmente vazio e receptivo. E você sente a necessidade dela, que muitas vezes está muito além daquilo que ela simplesmente está sabendo expressar. Ao sentir a pessoa, você pode responder o que ela necessita, que às vezes não tem muito a ver com o que ela está dizendo. Isso é extremamente belo. Está aberto para que as palavras do outro penetrem num espaço vazio e receptivo e luminoso, para que você sinta a real necessidade que aquelas palavras encobrem, que às vezes não são fiéis àquilo que a pessoa quer expressar. Nem sempre as pessoas sabem se expressar bem ou têm coragem de se expressar bem. Saber ouvir é lindo. Uma pessoa que sabe ouvir é uma coisa maravilhosa de se ver. Eu me recordo daqueles anciãos, como minha avó e outros, que ficavam absolutamente paralisados. Você percebia que ela não estava esperando nada, ela estava totalmente concentrada naquilo que a pessoa estava falando. Saber ouvir é lindo e hoje cada vez mais raro. Saber o que as pessoas querem ser e estar preso dentro delas. Perceber que às vezes uma pessoa, você convive com ela, ela tem um esforço grande para ser uma pessoa, digamos, mais ativa. De repente é pega por uma circunstância qualquer que fica totalmente inerte. Ou um esforço que uma pessoa tem para ser um pouco mais compreensiva, mas que de repente vem uma circunstância que a coloca colérica. E você saber olhar para aquela pessoa falando e saber dividi-la. Isso é o que ela é, a pessoa que eu conheço. E isso é o descontrole do qual ela foi vítima agora. E ao invés de você responder à pessoa descontrolada, responde à pessoa harmoniosa que você consegue, conhece. E você ajuda, essa pessoa se sente dividida no meio, e você começa a dar força ao que ela é, sobre aquilo que ela está. E ela sente que você está se aliando a essa guerra interna dela, para que ela seja permanentemente aquilo que ela quer ser. Às vezes a gente olha e diz: fulano é incoerente. Fulano é mentiroso, fulano é falso. Ele tem duas caras. Não, ele está tentando. Alice é uma dessas caras e ajude ele a lutar com a outra. Saber ver o que a pessoa realmente quer ser, sonha ser, por trás daquilo que ela está conseguindo ser. E sabem lá o quanto é belo isso? Tem algo de divino nisso. É muito belo. É empatia. Quando você se despe de tudo o que você pensa, dos teus conceitos, e entra no mundo do outro, puro, limpo, com intenções de ver o mundo através das circunstâncias internas dele, através de todos os elementos que ele tem. Você vai enxergar por mais uma face do prisma. Você vai ver o mundo por um ângulo que você não tinha. Esse desejo profundo de entrar no mistério do outro e ser capaz de fazê-lo. Despir-se de tudo que é pessoal. Não entrar com as tuas concepções, com os teus conceitos, como Ulisses, que entra no mar e emerge totalmente despido, e só assim encontra a ilha dos Fearços que vão levá-lo para casa. Ou seja, despir-se de todas as capas e manias da minha personalidade e entrar no ponto de vista do outro, no mistério do outro, com ânimo puro de aprendiz, querendo levar um pouco da sua luz e trazer para si um pouco a luz do outro. Empatia é uma coisa belíssima e é uma arte que poucos sabem fazer. Uma pessoa empática é um artista. Ele sabe o valor relativo da sua personalidade e sabe se deslocar de dentro dela, despir-se dela e penetrar no mistério do outro. É belíssima a empatia. Sincronicidades, repetições dos fatos na minha vida Isso é tão interessante isso, quando você começa a observar que os fatos que se repetem estão querendo falar com você. Eu costumo falar da fila que nunca anda, né? Que num determinado momento você diz: será que a vida está querendo dizer que eu sou impaciente? Às vezes o fato de você, sei lá, cometer um erro no começo de um processo, quando você chega atrasado para um compromisso, não sei se você percebe que esse descontrole inicial vai atraindo um monte de outros desastres. Aí você chega atrasado, a internet falha, o vizinho resolve treinar a bateria, o gato grita, ou seja, uma sucessão de desastres quando você começa mal. Observe essas coincidências na sua vida. Veja o que elas têm para te dizer. Uma das coisas mais belas da vida é aprender a linguagem da vida e dialogar com ela. A linguagem da vida é símbolo. Quando você começa a perceber os fatos reiterativos na tua vida, suponha que eles são uma mensagem que a vida está te mandando. Faça uma suposição de resposta, uma proposta de decodificação e sinta como é que a bola volta. Desenvolva um diálogo com a vida através da língua que a vida fala, que é símbolo. Isso também é belíssimo. Isso vai suscitar em você uma curiosidade profunda de um dia ver o rosto dessa inteligência que desde os bastidores da vida se comunica com você através da sua língua, que é símbolo. Porque símbolo é sempre a raiz de todas as linguagens. Dignidade na dor também é belo. Beleza de querer entender o propósito de todas as coisas. Beleza de querer ser coerente com tudo que você aprendeu e acredita nos momentos mais difíceis. Coerência é linda. A dignidade é linda. Beleza de entender um ensinamento e colocá-lo em prática na hora certa. Como dizia o Buda, todos nós passaremos pela velhice, pela doença, pela morte. Saber encontrar dentro de nós algo que seja um território seguro, um chão seguro, que nós sabemos que nada nem ninguém pode tirar de nós, que nos permita ficarmos dignos e coerentes e no controle de nós mesmos diante das maiores adversidades. Não cairmos na loucura, na insanidade, que é sempre a pior alternativa. A beleza, a dignidade, o autocontrole diante da adversidade, da dor, é extremamente belo. Eu me recordo que uma vez me contaram uma história que também não sei dizer que se era veraz, mas eu achei bastante possível, de um velhinho que tinha 70 anos de casado. E quando sua esposa morre, as pessoas estranham, porque ele estava muito tranquilo, muito sereno no enterro. Perguntaram para ele por que ele estava tão tranquilo, tão bem. Ele disse: eu fiquei feliz. Porque se eu fosse primeiro, ela ia sofrer demais. Eu não queria isso para ela. Se alguém tem que sofrer, eu prefiro que seja eu. E aquele negócio me tocou profundamente. Que coisa mais linda! A dignidade de uma pessoa diante da própria dor. Tá bom, tá doendo, mas eu prefiro que seja eu. Faz parte da vida. Um tinha que ir. Eu sabia disso desde o primeiro momento da vida, que um dia ela terminaria. Bom, terminou de uma maneira que a pessoa que eu mais amo não sofreu tanto. Que bom que foi assim, graças à natureza. Preparar-se para as coisas que necessariamente virão com um terreno sólido sobre os nossos pés. Siri Ram, que é um filósofo que eu gosto demais, um pensador maravilhoso, ele diz: constrói a tua barca. Quando você desenvolve atos profundamente humanos e belos, quando você desenvolve valores profundamente humanos e eficazes, como justiça, como fraternidade, você está construindo uma terra sólida sobre os teus pés. Quando a vida vier e te tirar essa barca, você tem outra que te permite estar de pé no meio da tempestade. A dignidade diante da dor, a coerência nesse momento é uma coisa linda de se ver. É um espetáculo raro e extremamente belo. Saber buscar e valorizar aquilo que não perdemos, aquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós ao longo da vida. Saber valorizar o que é permanente, o que é duradouro, isso também é extremamente belo. Coerência, já falamos. Uma coisa interessante, uma constatação que fiz recentemente, que trouxe também para vocês, é a ideia da clara luz primordial. Um dia desses, lendo o Bardo Todol tibetano, eles dizem que quando o homem desencarna, a primeira coisa que ele vê é um grande clarão. Esse grande clarão é o clarão do absoluto, da unidade, de Deus. Mas como o homem está acostumado sempre a ir para a região de sombra e não para a luz, na maior parte dos casos perde essa oportunidade. Se ele penetrasse aí, encerravam os ciclos, encerrava o eterno retorno, ele chegava à iluminação. Mas nós temos mais afinidade com o sombrio do que com o luminoso. Mas eles foram além. Eles dizem que essa clara luz primordial, essa luz pura, absolutamente cristalina, é ela que ilumina todos os momentos da nossa vida. Ela não aparece só aí. Se a nossa vida tem luz, essa luz vem dela. E aí eu parei para imaginar exatamente aqueles momentos mais belos da minha vida, mais puros, aquelas cenas com as minhas filhas, aquelas coisas que eu dizia: não é possível, o tempo não vai roubar isso de mim. E percebi que elas eram tão belas exatamente porque eram puras, de uma luminosidade cristalina. E eu percebi: bom, o que estava ali certamente era a clara luz primordial. E eu tenho um medo da morte me tirar essas coisas, que são as coisas mais preciosas da minha vida. Ou seja, eu estou com medo de perder algo que eu estou caminhando na direção dele. Que se isso é a clara luz primordial, se foi ela que gerou pureza, luminosidade e bondade na minha vida, eu não vou perder, eu estou indo para ela. Se nós aprendêssemos a reconhecer essa luz divina como aquilo que embelezou os momentos mais atemporais da nossa vida, saberíamos valorizá-la, saberíamos desenvolver uma afinidade com ela e saberíamos que é nela que está aquilo que não queremos perder da vida e que não podemos perder mesmo, porque faz parte da eternidade. Que aprenderíamos a desenvolver uma afinidade com essa clara luz. Ou seja, às vezes um ensinamento de um livro lança tanta luz sobre a tua vida, tudo faz tanto sentido, encaixa tanto. Esses momentos de insight, onde você traz um ensinamento à vida, são belíssimos. Beleza da comoção ante os atos mais belos do homem. A arte, ou seja, as coisas grandiosas que se faz através da arte, que nos trazem lágrimas. A honestidade, a generosidade, a coragem, um ato de profundo coração. É uma coisa muito bela, saber apreciar a grandeza dos atos dos nossos companheiros de humanidade. Se permitir. Hoje rivalizamos tanto, competimos tanto, que às vezes aquilo que não fomos nós que fizemos, a gente resiste a admirar e a se comover diante da beleza das coisas. É como se fosse a beleza de um colecionista que coleciona e reúne as coisas mais belas que ele já ouviu na vida e faz uma caixinha de primeiros socorros espiritual. A obra bela desse. Esse momento belo da natureza, reúne e tem aquilo à mão. Porque você tem um bom paiol de alimentos para os momentos de fome, para os momentos de seca. Ou seja, você soube armazenar. De tal maneira que quando vêm os momentos adversos, você tem alimento. Você tem a sua caixinha de primeiros socorros, dos alimentos mais nutritivos e mais belos que a vida já te ofereceu. Então, beleza da compaixão ante os atos mais baixos do homem. Você perceber que aquele ser humano que caiu na coisa pior, mais hedionda que pode acontecer, vai cair num buraco profundo, um sofrimento profundo, e é também um dos nossos irmãos. Algo de nós desce aos abismos com aquele que cai, e algo de nós sobe aos céus com aquele que se eleva. Ou seja, um pouco da dor desse homem que está mergulhado, mas na mais profunda crueldade, loucura que ele mesmo gerou, a dor da ignorância, da estupidez, da brutalidade, a compaixão por esse homem que está mergulhado nesse buraco e não o ódio. É belíssimo. E aqui eu não posso deixar de citar para vocês o caso de Agnes,